Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje, o áudio é sobre homossexualidade. A música que está ouvindo agora é a Nocturne, do Secret Garden. Olá, amigos da RVA, estamos de volta após o término do curso intermediário, há mais ou menos 2 semanas. Esse áudio aqui, hoje, sobre homossexualidade, ele havia sido gravado 21 de abril de 2008, porém nós já o anunciávamos desde 2007. Gravamos, mas tiramos do ar, porque achamos que poderíamos melhorar, que poderíamos lapidar mais, né? Mas vamos falar, hoje é dia, um ano e pouco de atraso, besteira, 2 anos, nada que um tempo no umbral não resolva, como o karma. Terça-feira, 9 de junho de 2009, às 9h30 da manhã. Queria, antes de mais nada, comentar que para esse trabalho de hoje, que no fundo não estamos preparados para um trabalho como esse, e que a ajuda profissional, a ajuda correta, deve ser procurada sempre para quem realmente esteja necessitado. Ajuda psicológica, enfim. Há grupos preparados, há profissionais ligados ao assunto que estudam isso há muito tempo, que conseguirão maior colocação, maior libertação, e colocar a cabeça, o jeito certo de pensar, psicólogos que ajudarão de maneira mais eficiente. Falaremos aqui de uma forma espiritualista, aberta, tranquila, tentando, na medida do possível, tirar o preconceito, e em alguns momentos seremos um pouquinho mais duros com algumas visões embaçadas do mundo. Por isso, caso necessitem, não deixe de procurar ajuda. Nós aqui não somos donos da verdade, não temos, sempre falamos isso, estamos somente sentados, como num bate-papo. Eu estou basicamente, fisicamente sozinho, mas estou com certeza acompanhado por boas intuições. Não quer dizer que as melhores, mas dentro das minhas limitações, a gente vai tentar tocar esse assunto que já vem sendo estudado há um bom tempo, pelo menos um pouco mais desses 2 anos de atraso do áudio, digamos assim. Eu queria comentar também sobre as várias visões que a gente tem visto pelo mundo, né, nesse sentido. Primeiramente, vamos expor o lado humano como falho, como imperfeito, independente de qualquer coisa, e que não devemos levar em consideração a limitação da nossa visão, da visão limitada do homem, da gente, em relação a algo maior que isso, que é a liberdade e as necessidades espirituais, que é a causa, enfim, o que é, o que somos, e não o efeito, até mesmo a forma de pensar em relação a alguma coisa atual pode ser uma limitação. Somos, enfim, limitados. Só há uma forma de adentrarmos nesse assunto sobre homossexualidade com um mínimo de visão limpa, tentarmos não nos conflitarmos, não ficar conflitados e, na medida do possível, a gente se libertar, nos libertarmos dos conceitos, dos rótulos, das visões limitadas, tal como aquele cavalo com a viseira, que não consegue olhar para o lado. A gente precisa parar de, nesse momento, durante esse áudio, abrir a mente de uma forma tranquila, liberta, desejando felicidade, tentando ser feliz, buscando a naturalidade, a simplicidade, como a gente sempre fala na RVA. A gente vai falar hoje sobre a homossexualidade, que simplesmente é a simples capacidade de qualquer pessoa, de qualquer ser, de qualquer sentir amor, desejo ou ligações para com qualquer um ou qualquer situação, independente de credo, opção, desejo, vontade, opinião, crença, hormônios, enfim. A verdade, e nesse ponto, é simples. Isso acontece e sempre aconteceu desde que o primeiro homem andou pela Terra. Por quê? Quem vai saber? A gente não sabe exatamente como é isso, e a gente vai tentar justamente conversar sobre isso numa boa, tentar exterminar de forma inteligente, também com carinho, ou equilibrando com o sentimento, o preconceito e a limitação como um todo. Se vamos conseguir fazer isso, sinceramente não sei, mas a gente espera que sim, e que esse seja mais um dos tantos passos que sejam dados em relação não ao assunto homossexualidade ou qualquer outra coisa, mas qualquer visão que esteja presa dentro de embaçadas, de situações limitadas do ser humano. Primeiramente, vamos falar de sexo como um todo, não só ligado a uma coisa nem a outra. Nem precisaríamos, de certa forma, entrar na homossexualidade para encontrarmos preconceitos, né? Basta que a gente se concentre unicamente no sexo. Quantos tabus, quanta limitação, quanta culpa a gente carrega na alma, quanto rótulo, eu diria até quanta maldade inconsciente. Mas é, sim, é a ausência da bondade, a ausência no momento da libertação, nesse sentido, da visão simples da felicidade. Pessoas que carregam prisões internas, onde nem sequer têm a capacidade de se sentir gente, nesse sentido, vivos, não se tocam por acharem ser pecado mesmo, sofrendo horrores com os desejos que existem, porque somos seres que, entrando no corpo, precisamos naturalmente as sensações físicas existem. E como existia, como se negasse a própria realidade. Não quer dizer que a gente está fazendo apologia, que você tem que seguir seus desejos. Não é isso. É observar-se sem a base preconceituosa e limitada, muitas vezes cultural, de milênios de religião, às vezes mal elaboradas, ou prisioneiros de situações em que o corpo quer falar uma coisa e a mente está travando a si mesmo e, consequentemente, aos outros lá fora. O problema é que somos praticamente regidos nessa sociedade atual, e com certeza sempre fomos, pela sexualidade que nos impulsiona E tudo que fazemos é praticamente de alguma forma interligado com a sexualidade. E a nossa atual mente, a nossa atual visão, não compreende com liberdade, com a liberdade da maturidade, as transformações e repercussões natural dessa natureza do homem, de ser encarnado, do espírito liberto, a que está além das barreiras, além dos conceitos, além dos pré-conceitos, além das crendices, que vai além das opiniões pessoais da minha, da sua, a algo superior às visões limitadas, às visões egóicas, às religiões que se acham as corretas, moralistas. Isso tudo está além da nossa compreensão, e por isso que a gente só consegue observar, e não vamos conseguir num grau mais elevado, mas só vamos conseguir observar mais ou menos se a gente manter a visão limpa. Observar como simplesmente a situação é, sem colocar a opinião, porque a opinião às vezes já está limitada, mas observar. Por exemplo, um outro assunto tão polêmico, a masturbação, por exemplo. Tem tanta informação errônea, tanta informação, tanta gente que se sente péssima por ter desejo, que sente culpa, peso, se sente menor, inferior. Inclusive, de uma forma muito tranquila, em relação a isso, é muito melhor se tocar e desejar, pois fantasias, até um certo ponto, são normais e até saudáveis. Isso é explicado pela própria ciência, que a ciência nossa mesmo, estudos já comprovam, que a gente, quando a gente pelo menos brinca com a gente mesmo, com a fantasia equilibrada, né, realmente a pessoa é mais feliz, a pessoa é mais tranquila. Agora, o que há nisso, dentro disso, as pessoas que transformam, que se limitam, causam traumas, causam bloqueios, causam visões egóicas e moralistas consigo próprio, e aí começa todo um processo. Eu não estou fazendo, claro, que alusão, nem tipo de apologia, nenhum tipo de orgia. Eu estou falando uma coisa básica. A gente tem tanto, estou falando que independente de qualquer coisa, a nossa limitação e prisão é incrivelmente gigante, até com a gente mesmo. Tão grande que nem mesmo a gente conhece a dimensão de onde começou exatamente. Vamos tentar aprofundar isso um pouco mais longe. Vamos entrar na época de explicações antigas, há 2000 anos atrás. Por exemplo, uma forma para a gente refletir. Simão Pedro, apóstolo que seguia Jesus, Pedro era casado e tinha filhos. O pescador que seguia Jesus, mesmo depois que o mestre Jesus desencarnou, por preconceito religioso do judaísmo e tudo aquele momento lá que os rabinos, que aquilo era de encontro a tudo que eles falavam, então foi como tantos outros apóstolos, quase todos os apóstolos foram mortos, menos João, inclusive Jesus, e a limitação do homem, né, tal como hoje, que colocou na cruz aquele ser que estava lá, que era diferente daquela sociedade, que todo mundo chama, entre aspas, de normal. Então, outros seguidores de Jesus tinham filhos, e outros eram apaixonados, namoravam, como homem, né, da fé, como nós somos, que eles eram homens também. E qual é o problema disso? E bem sabemos, eu vou explicar onde eu quero chegar. E bem sabemos que os apóstolos e todos os outros nasceram, vamos quebrar tabu, mente aberta agora. Jesus, eu vou até começar. Bem sabemos que os apóstolos e todos os outros nasceram por causa simplesmente da relação sexual, do sexo de um homem para com uma mulher, né? E Jesus, bem simples, isso é bem polêmico, mas eu não posso deixar de falar, seguir a lógica e a simplicidade de um ser que eu tenho certeza que tem a mente liberta no assunto. E aí a gente fala, a visão moralista começa mais ou menos por aí, né? Isso não quer dizer que isso para mim não foi a verdade, mas esse foi o primeiro passo da prisão moralista no mundo. Quem disse que Maria ficou grávida do Espírito Santo? Qual o problema, pensemos, de uma forma liberta? Se Jesus Cristo, ser de mente aberta, evoluído, que vem até aqui para ajudar as pessoas, nasceu como homem, viveu como homem, né? Filho de Maria, que a barriga dela cresceu, ela teve parto normal, ou seja, em língua mais simples, ela nasceu com todo respeito, como todas as outras crianças do mundo, como eu, como você. Maria, um grande espírito, também de mente aberta, assim como todas as outras mães, no momento do nascimento de Jesus, precisou estar ali deitada, com todo respeito, ali passou ela pelo ventre, que, ou seja, abriu as pernas para ele nascer, que saiu então com todo, continuando, sem, é porque a linguagem sexual causa uma maldade. É como se estivesse maltratando. E até isso é um problema. É como se qualquer tudo que a gente fala, meu Deus, está falando isso? Você pode xingar, matar. Agora, falou nisso, é doença. Então, ele saiu por onde? Saiu pelo órgão sexual de Maria. Ou seja, ela pode ter tido ele por ali, entre aspas, mesmo, mas o preconceito e a limitação é tão grande que até falar um nome, não vou falar vagina, nem órgão sexual, saiu por ali. Sabe? Onde é que a gente... Ó, eu estou tentando mostrar o tamanho da maldade que nós temos no coração. E preso nesse sentido, visão limitada, embaçada, uma coisa densa, sabe? E doença, eu penso até, porque estamos doentes mentalmente. Ainda mais, Deus me livre, as pessoas pensam, ela era uma santa, e santa não tem sexo, santa não faz isso. Fala sério, qual o problema disso? E mais, ele nasceu sim por ali, porque José, homem bom, gente boa, um cara legal, não pode, como todos os animais, abraçar Maria, não poderia namorar, viver o amor bonito, como homem ou mulher, com equilíbrio, e dali nascer aquela criatura linda que foi Jesus. Né? Por que Jesus teria que ser diferente dos outros homens? Renegar a única forma que temos como nascer, que todos os homens, significa que eu e você que nascemos normais pelo sexo normal, somos então, desde a gente não tinha nem opção, porque desde que nasceu, nossa mãe não era santa igual a Maria, porque Maria foi o Espírito Santo. Não percebe que isso, a profundidade disso, que isso causa na gente, há muito tempo, crescendo inconsciente, não só eu e você, como nossas outras gerações passadas, o nosso próprio DNA foi voltado para essa limitação. Pois, amigo, não tem outra forma, não. Todos nós nascemos do mesmo jeito, naturalmente. E morreu, Jesus morreu, sofrendo horrores, como poucos homens sofreram, mesmo sem merecer. Qual a dificuldade de entendermos isso? Que José e Maria se relacionaram com muito amor, e aí ela engravidou, um carinho bonito, onde não existe coisa no sexo, meu Deus, não existe, é um carinho, é uma troca, poderia ser qualquer outra situação. E aí nasceu um espírito de gente boa, legal, preparado. Por que será que Jesus, uma consciência tão pura e preparada, tão inteligente, tão liberto, tão perto da gente, que falava de amor, que limpava nossas consciências em relação à culpa, iria ir de encontro ao sexo ou qualquer outra situação? Se todos nós somos frutos do simples nascer, da simples repercussão da vida que é o sexo, não seria um preconceito da divindade com ele mesmo fazer ele próprio, Jesus, como Maria, virgem, ou seja, as outras mulheres já são imediatamente inferiores a elas? Não percebe que a criatura inteligente não faz isso? A criatura bondosa não limita o homem. Quer dizer, eu não vou usar essa coisa ruim só quem usa são vocês, pequenos. Eu sou virgem, e dele vai nascer o fruto do meu ventre, que é um ser perfeito, que só pode ser perfeito porque não teve ligação sexual. Isso é limitação. Isso é visão embaçada. É bonito enquanto foi numa época passada para homens daquela atual mentalidade, mas hoje mais não. É como se a virgindade de um simples corpo com uma simples película de carne tirasse a pureza do espírito. Isso, e indo mais fundo nisso, lembro-me de leituras e visões em relação a esse assunto. Estou limpando primeiro a visão sexual como um todo. Até quase 1000 anos depois da morte de Jesus, isso é história, isso é base real, isso é verdade, isso é fato. Um pouco antes, não sei, um pouco depois ainda, um milênio depois de Jesus, ou até mais, os padres, todos eles, poderiam casar, ter famílias e ter filhos, ter esposa. Claro, como não? Se os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, o Testamento depois de Moisés, tinham filhos e eram santos, São Paulo, São Pedro. Paulo teve algumas pessoas antes, na época que vivia, depois teve sempre no coração a pessoa que ele namorou um bom tempo. Por que que eles não podiam? Mas então, a mesma igreja apostólica romana, sabia? Eram homens já imperfeitos, todos foram homens, mas de uma capacidade, de uma santidade maior, como foi o caso dos apóstolos, de próprio Jesus, mas aqueles depois que deram continuidade, pessoas já imperfeitas, que nem sequer têm álibi, porque queimavam e matavam vivos aqueles que eram hereges, ou iam de encontro às regras da igreja. Ora, se isso já não é imperfeição absoluta, o que é mais? né? O homem, quando era herege naquela época, ou seja, que ia de encontro a qualquer regra da igreja, só morria de todo, ele morria de todo jeito. Ele podia morrer queimado ou ter uma morte rápida. Se você fosse considerado um herege naquela época, você podia ter uma morte rápida. Era só dizer que se arrependia, que você era culpado por tudo, então você tinha uma morte rápida. Sua maioria era uma lança que era jogada no pulmão, entre o pulmão e o coração aqui do lado, e então você não era queimada vivo. Que alegria, porque se você se sentisse culpado, não se arrependesse, né? Ou seja, não colocasse razão para a igreja, até na hora de gritar, ia morrer de todo jeito, mas não ia ficar queimando vivo lá gritando. Então, era, sim, se não acontecesse isso, você ficava, era queimado até que perdesse a consciência, derretendo a pele, cabelo, olhos e tudo mais, sem imaginar, até que acertasse um órgão vital, ou então a dor se tornasse insuportável, a ponto de a consciência apagar. Então, a igreja queimou, retirou vários escritos, naquela época, que eram mais libertos da Bíblia. Por quê? Porque eles estavam matando. A partir disso, como é que eles iam falar o quê? Se a palavra, entre aspas, de Deus estava ali. Alguns evangelhos na época, né, e era preciso alterar isso, porque a igreja, os padres, recebiam milhares de doações dos adeptos, e essas ficavam para os parentes e famílias, esposas e padres e filhos, parentes dele, quando eles morriam. Ou seja, as doações vinham, quando os padres morriam, passavam-se para a família dele, em vez de para a igreja. Lembro que eu estudei história faz muito tempo, num cursinho, né, e o professor falando, eu fui ler depois, buscar, que eu achei muito interessante, que o padre chegava para os pecadores moribundos, né, eram chamados os padres, os vigários, e as pessoas estavam quase mortas na cama, aí eu ia lá para a pessoa se confessar, né, aí a pessoa fala, eu me arrependo, padre, me desculpe por tudo que eu fiz, peço a Deus para que me abençoe. Aí o padre perguntava assim, você se arrepende de tudo que fez? Eu falei, sim, padre. E ele perguntava, você se arrepende de quantos hectares? Isso mesmo, então, quanto mais ele doava, maior era o arrependimento, maior seria o perdão de Deus. Então ele falava, eu me arrependo de 1000 hectares de terra. E aí então ele era perdoado antes da morte, o padre todo feliz, claro, não era um caso de todos, mas a história, isso é fato. E a terra então era doada para o padre, que como a igreja proibia, né, até então, e não proibia o casamento, e ficava depois tudo para a esposa, e para a esposa para os filhos. Então o que aconteceu? Por necessidade, a igreja proibiu de casar, os padres casarem e terem filho, criando o que a gente chama de celibato. Agora toda a riqueza, tudo que era doado, ficava para a igreja. Mas, meu Deus, isso não é muita maldade, não. Isso não é nem tanta maldade. Perto do que se queimavam pessoas? Qual o álibi que dá para falar? Isso é fato. Isso é história, que a partir de então, a igreja virou uma potência mundial em riquezas. Então, o sexo, a partir dali, começou a ser visto como um erro, uma falha, uma imperfeição. Porque se os padres, os seres mais santos da terra, não tinham esposa, porque quem tem, pode ter, mas não está mais perto de Deus, sabe? E aí você é uma aberração, o sexo seria desequilibrado, uma companhia do demônio. Apesar disso, até os dias de hoje, esse celibato existe, e mesmo assim o desequilíbrio sexual existe no ser humano, e não em todos, tem pessoas perfeitas, não estou criticando como um todo, nem é isso. Estamos falando de história aqui, e não a minha opinião pessoal. Vemos hoje, até hoje, padres que desequilibram, alguns se tornam pedófilos, que desesperados, tentando controlar a energia mais fantástica que temos, a energia da vida, por achar que está errado, fugindo de si mesmo, fugindo do instinto natural, de uma lei imposta, a qual ele mesmo, como padre, não tem percepção em lucidez de perceber que aquilo é uma limitação criada pelo próprio homem, e que cria-se a divindade em cima de uma visão embaçada do homem, achando que Deus é assim, e quer que o homem seja assim, se crucificando a sua própria natureza. Então, eu não culpo os padres também, nem ninguém, e nem estou falando isso, estou limpando a visão. Não conseguem, sim, ter uma relação normal e se entregam. Alguns conseguem sublimar e realmente se conectarem com a divindade de forma mais alta, mas não todos. E alguns ficam tão desequilibrados que meio que doidos, agarram as crianças ou algumas mulheres. Por que conseguem isso? Porque elas são as mais puras, e se tornam as vítimas mais fáceis de ser acessadas, porque não tem maldade, e eles não fazem querendo aquilo, mas são as vítimas. Enfim, é um processo muito profundo. E então o homem se conflita, e a gente se perde julgando o efeito da situação. Nossa, padre desequilibrado, pessoas malvadas, tem que queimar no fogo do inferno. Além de não termos a visão da profundidade que é o próprio ser humano preso, enclausurado em religiões criadas pelo homem, não pela divindade, não é a liberdade. Porque Jesus nunca teve um templo, nunca disse que seguia aquilo, e nem isso. E tem informações mais profundas sobre isso, como evangelhos que foram retirados da Bíblia por motivos muito mais amplos, justamente pelos interesses daquela época da igreja. Então, qual o problema de alguém amar, nesse caso mais profundo, com liberdade, sentir paz no seu coração, seja lá como for ou quem for? Qual a dificuldade que temos de entender que, como espíritos encarnados e temporários, que nascemos em corpos diferentes, que no fundo, na espiritualidade liberta, né, não temos sexo da forma como a gente conhece? Porque lá, se você juntar dois seres, não nasce espíritozinho, ou seja, não precisa ser homem e mulher. Lá, você pode amar indistintivamente, sem saber quem, sem analisar quem, porque a gente fala, não, porque na Terra é assim, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, só assim é possível, sim, em relação ao corpo físico, sim. Se você se limita ao efeito, que é o simples uma pessoa encarnada dentro de um corpo, realmente a visão limitada pode até causar esse tipo de complexo que não deveria, porque a liberdade e o respeito tem que existir. Se a pessoa quer seguir um caminho, ela não tem nada, é como um time de futebol ou como uma escolha qualquer, isso não tem nada a ver, que nós vamos falar já já com o seu código de ética, a sua honra pessoal, a personalidade legal dela, porque tem pessoas desequilibradas, desequilibradas em qualquer lugar. Mas estamos falando que aquela pessoa é um espírito que ali está muito maior do que só um corpo físico, e que lá não existe essa distinção, porque mesmo homem ou mulher, não existe essa fase, a fase distintiva de homem e mulher só existe enquanto no corpo físico. A gente fica temporariamente em formas lá no mundo espiritual, enquanto no momento que a gente chama no espiritismo de erraticidade, ou digamos, intermédio entre uma vida e outra, como você nasceu como homem na última vida, se for continuar, você fica naquela aparência de homem. Mas se por acaso você for trocar de sexo, você já tem um processo de troca, de curso, de especialização, de preparação muito mais inteligente e organizado que a gente, e que ali é feito aquela troca e nem todos conseguem se controlar. Então o sexo é um mero atributo físico e não espiritual. É precisa natural distinção, e a gente precisa entender que isso faz parte da gente. Isso não quer dizer nada, pois, como a gente falou, espírito com espírito não nasce espíritozinho, não existe. Há quem diga e vai pensar, como a gente falou, né? Repetindo, se a natureza mostra que só um macho e uma fêmea pode nascer, logo é errado homem com homem, mulher com mulher, não? Se você limita-se ao efeito da situação, se você limitar-se só ao efeito, esqueça que a vida continua, esqueça. E olhe para isso. Se parar para pensar, há com certeza, fisicamente, uma diferenciação. Porque realmente, homem com homem ou mulher não vai nascer, mas o respeito tem que existir. Por quê? Porque você quer ser feliz. E a única forma de você ser feliz é respeitando e deixando os outros serem felizes. Não importa a forma de ninguém. É a mesma coisa que você falar, defender uma posição. É como se a posição... É porque nós somos tão envolvidos com o sexo, com essa visão, só existem dois tipos no mundo, homem e mulher, enfim, que isso mexe com a gente a ponto da gente criar barreiras e maldades, que mais parece, desculpe o termo ou a sinceridade, mas bestas mentais, doentes mentais, do que ser humano liberto e inteligente. Porque quem é inteligente deseja o bem. Pô, vai ser feliz, meu irmão. Vai seguir aquilo que o seu coração. Agora, com equilíbrio, com carinho, com respeito, como qualquer outro ser humano, tendo código de ética, sendo honesto, mas ser feliz, com equilíbrio, enfim. Não estamos aqui falando de corpos, amigos, mas de espíritos. Errado é pararmos de olhar a nossa evolução, né, e ficar olhando para os outros, nos preocuparmos com os outros, que somos, quem somos nós para julgarmos o que é ou não errado, tão imperfeito que somos. Sabe o que acontece? Quem aponta já se mostra imperfeito. Quem fala dos outros já se mostra ilimitado. E quem infeliz, porque quem está feliz não fica julgando os outros. Quem está de verdade em paz Não fica entrando nos outros lugares para saber, você está errado, eu estou certo, eu sou um ser. Quem disse que alguém é certo? Nós somos frutos de erros do passado, de criações em que a nossa limitada visão já nem consegue perceber quão limitados somos. Quem somos nós para sabermos a necessidade e o que passa dentro da alma de outros seres e dentro da nossa própria que a gente não conhece? Sim, de verdade, só é possível nascer na carne, no corpo físico, quando juntamos um corpo de um macho e uma fêmea, pelo menos naturalmente. Porém, de uma forma sublime e espiritual, o amor é muito mais além disso. O amor é muito superior a essa visão. Isso é só um corpo. Nós não estamos limitados só a uma dimensão. Nós temos cursos e áudios nesse próprio site, como curso básico de projeção, curso intermediário, áudio sobre a morte, áudio sobre suicídio, áudio sobre depressão, áudio sobre aborto e tantos outros palestras que fizemos, que nós viemos falando sobre a continuidade da vida. Quem tiver qualquer dúvida, ouça os áudios que nós temos afora no site, ou leia outros livros, ou visite outros sites, ou outras informações, abra livros espíritas, ou qualquer outro tipo de informação. Enfim, o amor faz nascer muito mais do que o corpo físico, o amor perpetua além disso. Estamos falando aqui que a ética, a honra, de nada tem a ver com a simples opção física. A simples opção física. Por que que a gente é tão limitado, tão doente, que uma simples opçãozinha física, como qualquer outra mentalidade, desequilibra? Que nós somos muito além do que corpo. E que o fato de alguém desejar ou estar de uma simples escolha da sua sexualidade ou da sua forma de enxergar o mundo, que diferença faz para a gente se aquela pessoa é gente boa, é legal? Isso sim, nós temos que fazer distinções do homem ruim, do homem egóico, destruir esse lado ruim, o lado preconceituoso, maldoso, o homem que julga sem saber, que trata mal, porque eu vou falar isso com mais calma mais para frente, senão já começa a entrar no assunto, não tem jeito, começa a aprofundar lá. Não é muito melhor que sejamos todos felizes do que vivemos infelizes e reclamando da vida nossa e da dos outros, julgar os outros? Já é tão difícil nascer, passar pelas naturais dificuldades da vida, a gente complica ainda mais se preocupando com os outros, a cair é destruindo a nossa própria vida, nosso próprio estado interno, com isso repercutindo no estado interno dos outros. Do ponto de vista espiritual, essa vontade, essa explicação para o desejo, seja lá como for, de um lado para o outro, ou liberto, é natural. Essa vontade é absolutamente natural. Inclusive, se o amor é liberto e não está ligado só a um corpo ou uma forma, o amor não tem esse preconceito. Amor é uma coisa. As pessoas. Eu acho que a profundidade do amor é o mestre dos sentimentos. É a máxima de todos os sentimentos. É a pureza. Todo o resto, todos os sentimentos são tentativas de amor. Tentativas limitadas. Compreensões limitadas. Como tantos até outros. Não estamos falando somente de amor carnal, mas do amor mesmo interno, liberto, como espírito, que não fazemos distinções, não só até o amor de um para outro, mas o amor como no total. Pois assim como tem, ao meu ver, heterossexual, que seria uma pessoa que entre as normalidades sociais, me desculpe, preconceituosas, limitadas, às visões culturais do passado, existe pessoas heterossexuais desequilibradas, há do mesmo jeito, irmão, homossexual também desequilibrado. Não há distinção, ao meu ver. O desequilíbrio é o mesmo em qualquer posição. Queria pedir licença para ser claro numa coisa. Licença, porque eu não sei quem está ouvindo. Eu acho que se desarme um pouquinho. Porque as pessoas já estão tão armadas. Porque a vida maltratou tantos algumas pessoas que buscaram caminhos diferentes em relação às outras, na simples opção sexual, na simplicidade disso. Pense que isso é simples. É só amor de uma forma diferente. Só que isso mexe na cabeça de uma sociedade que está doente. E até a gente mesmo, a você que está ouvindo, há muito preconceito nisso e muito provavelmente você vai ter alguns. Tanto que até muitos homossexuais são como pólvora, estão tão machucados, tão que aquilo fica tanta gente desde criança maltratando, que eles são como pólvora, eles estão traumatizados. E é muito difícil tocar no assunto sem que vai precisar muito tempo ainda para que as próprias pessoas se vejam mais limpas, mais tranquilas, que passem, além de tudo, mais exemplos tranquilos. Mas enfim, isso é com o tempo. E essas pessoas, alguns desses, eu já tive experiências de conversar e ver preconceitos muito maiores do que as outras pessoas até. têm, carregam eles próprios, os próprios homossexuais, carregam os preconceitos dentro da alma deles para com isso mesmo. Mas esse preconceito que eles têm não é com eles mesmos, é com a situação, com a quantidade de maldade que eles passaram, de dificuldade. Então, falando no assunto, eles estouram, sabe? Alguns, não sou todos. Ora, é importante entender que é fundamental não se conflitar, não aumentar ainda mais a situação, que o preconceito exista, certo? Mas lá fora, e não dentro da gente, das pessoas que estão passando por essa dificuldade. Do mesmo jeito que há muitos preconceitos raciais, por exemplo, negros se sentem péssimos ao menor sinal de ação contrária, se sentem inferiores, se conflitam, ficando irritados, nervosos. Tá certo que chega uma hora que dá a mesma sensação de desconforto, de tanto que as pessoas nos atacam. Não se preocupe com isso. E não, eu não posso deixar de falar simplesmente, por exemplo, para qualquer pessoa, porque, para mim, um exemplo bem pálido, tosco, limitado, embaçado também, como eu falo, você torce para qual time? Eu não vou deixar de brincar com você porque você torce para o Flamengo ou para o Corinthians, apesar que se você for corintiano, realmente a gente vai ter um problema bem sério. Estou brincando, é brincadeira. Tem que seja mal educado e trate com indiferença, né? Porque é só porque o outro tem uma... qualquer coisa... pode ser qualquer coisa, uma visão política, uma visão... mas tem que respeite e quem veja isso com naturalidade. Por isso é preciso a gente ir se desarmando de um lado, do outro, e perceber que no fundo não são lados. Somos todos nós num lugar só, querendo ser felizes, querendo ter uma vida melhor. E nada melhor do que respeitar e ser respeitado, vendo todos e tudo isso com simplicidade, com naturalidade. Não, não só externamente, mas principalmente internamente. Se aceitando, né? Não é se aceitar, porque dizem que eu vou me assumir, não. Se aceitando internamente, entender que precisamos, que é preciso haver uma preparação mental, social, de todos os lados, como um todo, uma vivência tranquila, sem conflitos, que deixemos de lado essa bobagem, esse pré-conceito, que é um conceito limitado, e vamos nos ver como pessoas, pois de todo o coração. Não há distinção, ao meu ver, a simples busca pela sexualidade. O que eu vou fazer é diferenciação, e vou mesmo, é sobre a falta de ética que devemos fazer, falta de honra, seja lá de qual pessoa for, a falta de educação como um todo. E isso sim, não preconceito, mas fazer distinção e falar você, ou equilibradamente até fazer, não, essa pessoa não está bem internamente, está infeliz, coitada, tenha pena. Que é realmente uma infelicidade quem faz isso, quem julga o outro, quem fala mal. É uma profunda infelicidade, até inconsciente, não sabe que é fruto de um processo muito mais longo do que imagina. Há pessoas educadas e há pessoas mal educadas, independente de religião, de opção sexual, de time de futebol, de classe social, enfim. Com toda certeza, um exemplo, um homem heterossexual que se diz normal, entre aspas, essa fase social, a atual mentalidade limitada nossa, ainda tem essa visão, que se compreende, que se compromete com sua namorada, com uma mulher que se compromete com seu namorado, que dê a sua palavra e diz que vai ser fiel, e vai lá depois e trai. Me perdoe, não é a traição ou qualquer coisa, mas nesse sentido, a pessoa não tem ética, esse caso específico, é uma pessoa sem ética, porque uma coisa acordada, quando você acorda, tem um contrato com alguém, um contrato de palavras, que as pessoas deixaram de ter palavras, deixaram de ter aquilo. Não quer dizer que tinham antes. A gente não, há muito tempo que não tem, na verdade, né? É tão errado quanto qualquer um outro, um homossexual também, que diz a seu companheiro, ou namorado, ou namorada, ou namorada, que é fiel e sai por aí errando. Isso é um exemplo só. A ética ou a falta, nesse caso, é a mesma. Tanto para quem ele assumiu um compromisso, como para ele mesmo, aliás. Para com a pessoa mesma é muito pior. As pessoas acham que fazer algo errado com os outros, né? Não é não. O primeiro prejudicado quando se faz uma atitude errada somos nós mesmos, que perdemos a nossa honra, perdemos o nosso código interno, a nossa capacidade de acreditar em si mesmo. Porra, bicho, eu tô aqui no sofrimento tal, mas, porra, sou um cara de honra. Eu sigo minha palavra, fulano. Uma coisa que eu brinco sempre, eu fico pé da vida a não falar um palavrão. Não pode. O horário não permite. Mas, porque ó, a pessoa é ética, é certinha, anda tudo certo, Está lá, diz, passa pelas coisas da vida, as tentações, as dificuldades que existem, mas está lá, segura sua ética, seu amor, e se conecta com a pessoa que ama e tal. Depois a outra pessoa que ele tanto confiava, erra com ela. Chega lá, faz uma coisa errada. E eu penso assim, quem foi que errou? Foi a pessoa. Tinha um acordo, e esse acordo foi quebrado, né? Em simples acordo, que entre os dois são importantes. Para a sociedade, talvez como um todo, cada um tem o seu. Mas, e o corno é a pessoa que foi injustiçada? Não, porque... Aí fala, não, você foi... não, quem o corno é quem errou. Então, o cara perde é todo honrado, ainda fica com aquela sensação, poxa, sou corno, não é não, meu filho. É o quem errou que tem que ser culpado. A gente tem que desmistificar até isso. Continue com o código de ética interno, seja uma pessoa legal, seja lá como for. A gente não está fazendo aqui a distinção entre um e outro, sabe? É como se alguém, a gente tem que respeitar alguém pelo amor que ele tem, pela forma como é, né? A gente olha as pessoas que têm opções sexuais diferentes, os homossexuais, como na sociedade, como se fosse um bicho. Ah, fulano é gay, meu Deus, isso é o cúmulo, que doença, doente, que está carregando preconceito, é essa criatura necessitada de oração, pois vai precisar nascer novamente, essa criatura vai, para aprender a melhorar isso, vai nascer, renascer, até que lapide, limpe isso dentro do seu interior. Por isso você mesmo, que carrega dentro de você essa dificuldade, até por um lado ou por outro, seja a dificuldade no preconceito ou a dificuldade em ser vítima do preconceito, saiba que é a forma como você vai lidar com essa situação que vai te dar a paz interna. E não é a forma como lá fora vai acontecer, mas dentro de você. É isso que faz a diferença, e por isso você tem que moldar a sua vida, e não pelas opções que você limitadamente acredita serem certas ou erradas, mas o que seu coração diz, siga com honra, com ética, isso sim vale a pena e não faz distinção. Nenhuma divindade, nenhum ser lá em cima vai culpar ninguém por nada, somos seres em aprendizado, que a gente só vai poder alcançar um grau de felicidade razoável como quando permitimos a todos assim serem felizes com as suas escolhas simples, naturais da vida. E falando mais profundamente, podemos ver o lado espiritual, natural, como quando falamos, por exemplo, num plano espiritual, e a gente, um exemplo disso, no caso, homens que vêm nascendo como homens, né, e mulheres que vêm nascendo como mulheres por muitas vidas. É meramente uma forma, pois podemos muito bem termos sensações diferentes. Imagine, por exemplo, que alguém tivesse nascido como homem ou como mulher por várias vidas sucessivas. Eu não posso provar a lei da encarnação, nem a lei da continuidade da vida para vocês, eu sempre falo isso. Mas, independente de crença ou do que vocês acreditem ou não, ela existe. Não estou ditando nem falando. Desde molequinho, tenho 17 anos que eu saio do corpo, desde os 15, graças a uma liberdade talvez de outras vidas, isso veio para mim cedo, agradeço muito a oportunidade de ter aprendido, e por isso eu ensino, estou sempre passando adiante um pouquinho que sei, para que as pessoas também consigam, não só isso, como existem outras tantas formas, tem pessoas que não necessitam, outras que precisam provar, enfim, é uma prova em si, né? Mas a vida simplesmente continua. É algo que irá acontecer, mesmo que a gente não acredite. Eu não estou falando de uma forma religiosa. É simples e nos veremos lá sem pressa. Não precisa alterar nada no seu interior nem mudar. É algo que mudaremos simplesmente, naturalmente. O tempo é mestre nisso e a gente tem a paciência baiana. A pessoa nasce, então, umas 10 vidas como homem, como mulher. Então fica um exemplo isso, só um. Quer dizer que seja todos os casos assim, sejam todos assim. Então fica no mundo espiritual e vem então a necessidade de passar para a sua próxima fase carnal. Então é solicitado com uma equipe espiritual com ele para que você passe por alguns cursos de aprendizados no plano espiritual. É avisado então que ele terá dificuldade, né, pessoal? Você vai ter dificuldade ao nascer. Mentalmente você já vem sendo, vivendo com esse corpo há muito tempo e você não vai ser fácil. No caso, na próxima vida vai ser preparada e o fato de você alterar a forma como você vai nascer e vai assumir outro tipo de forma, vai lhe causar dificuldade. E por dentro você vai sentir diferenças e os preconceitos sociais, isso tudo é preparado antes. Mas por dentro a pessoa nasce então, né? Nasce como mulher, por exemplo, e por dentro ali tem uma alma de um homem. Um homem que nasceu por muito tempo, né? Não um homem no sentido social, para a gente assumir rótulos até nisso, né? Tem que ser macho, macho, macho da fala. Macho mata, mulher faz carinho, um negócio limitado. Até que ser homem ou mulher. E ponto final, né? Nos prendendo ao materialismo, na nossa visão limitada, não somos um corpo, somos espíritos que assumimos temporariamente uma forma física que normalmente quase é um antivívio. Parte física, um século, 90, 80, 60 anos, a média. Boa parte dos que fazem essas mudanças após algum tempo tem conflitos. Você vem, qualquer um. Você está aí agora, se veja agora como... imagine, se você nascesse na próxima vida como homem, né? Alguns iam falar, eu ia ser uma mulher safada, eu ia ser um homem não sei o que e tal. Tem essas brincadeiras o tempo todo, o pessoal brinca sempre. E que dificuldade você não ia ter, que conflitos. Alguns conseguem a vida toda bem, tranquilos. Alguns carregam desejos escondidos, têm medo que os outros pensem e batalha fortemente consigo mesmo, se limita, se segura e vai indo de encontro ao que sente, apesar de várias vezes sonhar e desejar sensações de sexo do corpo oposto, por sentir a natural falta de outras vidas, as sensações mentais, psíquicas que carrega, aquilo que faz parte de si mesmo, que é renegado, a tentativa de não ser uma aberração social, entre aspas. Alguns gostam até de novo corpo, mas também sente atração, né, como um todo, pelo aquele outro corpo. Alguns se sentem bem ali, né, naquele corpo, mas também sentem desejos por outros, em que se misturam as duas sensações, é o que a gente chama de bissexuais que existem. Outros repudiam como todo aquele outro. Não, criam preconceitos que, me perdoe, assim como o ódio está ligado ao amor, o preconceito está ligado à sensação também. A pessoa que tem muita raiva disso tem algum problema nesse sentido também. Guarda alguma coisa profunda. Porque quem está bem é natural, meu amigo, vai ser feliz, irmãozão. Claro que ali há um espírito que tem no seu interior aquela necessidade. Ele se vê diferente. E como somos consciência que ainda temos a visão espiritual, que não temos a visão espiritual aberta na sociedade, pensamos que o mundo vai acabar, né? Que quando morrer vai acabar e vai para o caixão. Aí queremos ser felizes a todo custo, assumimos aquilo que às vezes é muito pesado e pagamos um valor caro, um peso que é na nossa mudança, no nosso assumir um preconceito social que, meu Deus, maldoso, é um negócio. Como há crianças que não estão, o mundo sofre, meu Deus do céu, como há pessoas que passam por situações internas terríveis. Crianças que desde pequena carregam semente espiritual delas e que não tem culpa, porque a causa disso é muito mais profunda. O amor que elas precisavam para essa compreensão a qual a sociedade, nós, não temos. Nessa sociedade de seres imperfeitos, que como imperfeitos preconceituosos como nós somos, pois seremos irmãos, nós amanhã. Seremos nós, né? Se não, hoje ainda podemos ser amanhã. Pode afirmar, podeis afirmar você com toda certeza que amanhã, numa outra vida, se mudar de corpo, você vai ser senhor de si mesmo ou senhora de si mesma? Se a gente analisar do ponto de vista somente físico, esquecemos de vez esse exemplo espiritual que dei, que falamos, mesmo assim a gente tinha que respeitar. Meu Deus, como é complicado isso. Ora, vamos ser felizes, pensemos, que sejam honestos, que todos, como um todo, sejamos éticos, que as escolhas não façamos ou que não façam dessa escolha uma orgia e não confundam liberdade com libertinagem sexual. Uma coisa é você amar outra pessoa, é como qualquer coisa, sem distinção. Outra coisa é você achar que, se você achar que mentalmente precisa sair por aí ultrapassando os limites do seu próprio corpo, correndo risco assim de nada tem a ver. E não pode, a gente não vai fazer distinção nesse sentido. O que temos que fazer é nos amar em primeiro lugar e pensar: o que vou fazer com o meu corpicho fofo e maravilhoso? Preciso ser feliz. O que eu vou fazer com o corpo que essa vida me proporcionou, que a criação me proporcionou nascer? Vou seguir com tranquilidade, cuidar dele com carinho, entregar meu corpo a alguém que vai amar ele de verdade, né? A energia, até porque, para que ele não fique doente. Pois as doenças estão aí afora, e amar é algo simples, sem confusão. E quem é que vai pegar em mim? Pessoa ruim? Ou pessoa legal? Se ver como um templo, uma pessoa limpa, uma pessoa legal, que tem espiritualidade, que pensa bem, quem é que eu vou botar perto de mim? Porque, acredite, isso muda muito a energia da pessoa. Quem, diga como é a frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso quer dizer no sentido energético, né? Que a gente muda e acaba mesmo que diferente. Então, esse é, do mesmo jeito que há desequilíbrio social na busca pelas orgias, num caso de um heterossexual, num bi ou num homossexual, sem rótulos, o que estou dizendo é que não importa muito o que você busca, o que busquemos, mas que busquemos com carinho, com equilíbrio, para a mente, sentimentos, corpo, energias. Pense que ao você se relacionar com alguém, seja você homossexual, heterossexual, bissexual, bloco sexual, corintiano, que corintiano é tudo doido, seja quem for, brincando, não? Tenho preconceito não, inclusive despreconceito eu chamaria, eu brinco com todo mundo do mesmo jeito, pode ser quem for, negão, branco, pequeno, baixinho, com carinho, sempre respeitando, dentro do limite, seja quem for, está se relacionando com energia e mente diferente, que queira ou não, da sua, irá levar um pouco daquele relacionamento, caso for, e você vai deixar um pouco, aprendizados bons e ruins, a depender da situação da pessoa, sem julgar, você pode levar mais ruim do que bom, e vice-versa. Então, escolher boas pessoas é fundamental, já que a gente precisa se relacionar com pessoas, que façamos boas escolhas na medida do possível. Todos nós somos carentes e precisamos amar e sermos amados. Temos desejos e esses desejos, quando ficam muito tempo reprimidos, são confundidos com sexualidade desequilibrada. Uma coisa é ter desejo, e mesmo que esses desejos sejam bem fortes, que fiquem em sua maioria só nos desejos, viu? Alguns deles sim, aos desejos desequilibrados, eu estou falando, que não passe do limite do sentido do equilíbrio do seu corpo. Pense até onde isso é equilibrado. Ame primeiro, depois se envolva com as sensações físicas, não que elas sejam erradas ou que as fantasias, a fantasia é muito boa enquanto às vezes está só dentro do campo da fantasia. Porque às vezes um pensamento legal, aquilo que envolve, aquilo que faz, aquela brincadeira, ela só é boa porque é uma brincadeira. Acredite, passou depois para a realidade, além de todo o processo doentio, social, preconceituoso, tem um trauma interno. Além de toda obsessão que pode acontecer do processo de desequilíbrio daquilo, da energia que se dá ao desequilíbrio, no caso de uma orgia, mas a trauma interno, ele é insuperável. E isso você tem que tomar cuidado. Que você está fazendo com seu interior, até que buraco você vai entrar para depois, quem sabe, se vai conseguir limpar e sair isso, carregar isso peso para o resto da sua vida e quiçá para traumas inconscientes em futuras vidas. Por isso, quer brincar? Brinque na fantasia, não ultrapasse o limite delas no sentido do equilíbrio com o seu corpo. Se você quiser fazer, é um caminho, uma trilha, um atalho realmente perigoso no sentido do desequilíbrio. Quando você coloca o amor na frente, a ética na frente, o equilíbrio na frente, tenha certeza, está tranquilo, siga em paz. Inclusive, é milhares de vezes melhor, às vezes, uma masturbação legal, brincando com seus pensamentos, mesmo que bem forte, que a própria realização física daquele desejo, se masturbar não é doença, não dá trauma, nem arrependimento, e inclusive é uma opção que você está se amando, está se cuidando, meu Deus, eu sou muito lindo. E no outro, entanto, você pode brincar e muito mais nesse sentido, sem se sujar energeticamente com alguém, né? não se culpe, tentando na medida do possível, claro, não ir além das, não fazer disso um vício desequilibrado, mas é isso, a parte é boa, a sua própria ciência atual já explica, já lhe desmistifica esse peso social que nós já falamos. Não vamos, enfim, confundir fantasias com desejos, com ação desequilibrada, coisas que devem ficar mesmo, como nós falamos. Isso não é uma ditada, isso é um estudo científico. Estou falando de uma forma científica mesmo. Coisas que devem ficar só nas fantasias. Algumas não estou falando só de homossexualidade, estou falando como um todo. Para tudo. Estou falando de equilíbrio. Para todos nós. Se assim forem possíveis, né? Há preços muito altos a serem pagos. A sociedade é maldosa, viu? E os traumas, meu amigo, são piores ainda. E eles nem sempre são legais. Então procure sempre, se você necessitar, para buscar ajuda. Se sentir necessidade, nessa necessidade de perceber que está mais forte que você, que está mais forte do que a sua ação de equilíbrio, primeiro perceba se você não está muito carente, se não está além do limite, se aquilo não é uma coisa que está presa em você, você não tem ninguém para conversar, e aquilo, então busque ajuda. Busque para conversar com alguém experiente que não vai julgar. Você vai se surpreender como é bom buscar ajuda e como você vai se sentir melhor ao falar com alguém, a colocar a cabeça no lugar, ao bater um papo, ao se libertar nesse sentido. Ao fato de falar já alivia. No final desse áudio, nós teremos uma carta que fizemos aos pais, né? Fizemos com carinho, uma inspiração nos dada aos pais, aos familiares, para que apoie seu filho, para que não desampare, no final do áudio, né? Você não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. Você talvez tenha desejado ter um pai que estivesse ao seu lado, e muitos nem isso tiveram, pois a homossexualidade é tratada como doença, e não é. É uma simples condição espiritual, um caminho natural de todos nós, né, em que precisamos ser amados e precisamos amar sem distinção para ajudar essas criaturas que passam por esse vale de mudança, esse vale de aprendizado interno, de necessidade de simplesmente amar com liberdade, sem buscar onde, mas somente amar e ser amado. E é muito melhor amar do que ser amado. Amar você tem amor para dar, mas ser amado você precisa de amor. Então é essa a visão. Quem ama está feliz. Cuide de seus parentes, trate-os com carinho, principalmente quem está dentro da sua família. Se um dia um filho teu nascer desejando ou nascer diferente, no sentido social preconceituoso, mas nascer com desejos homossexuais, não é com extremos que irá ajudá-lo. Trate com carinho, com amor. Se tiver uma forma, né, de ajudar, eu já, na verdade, eu estou já brincando com o assunto. Nesse assunto, eu estou acabando brincando já com essa carta aí que eu não quero falar agora. Mas enfim, eu não vou continuar porque estou começando já, não estou lendo a carta, mas eu estou com o pensamento conectado àquilo, né? Apesar que a mensagem é bonita, né? Enfim, a gente continua já já. É sintonia. E você carrega, a gente carrega, né, como um todo, preconceitos e visões limitadas em relação aos outros. Não façamos isso mais. Pensando, a gente precisa pensar e observar que são pessoas normais, que amam, são pessoas inteligentes, legais. Alguns, claros, como qualquer outro ser humano, são infiéis, são desequilibrados, são imperfeitos. Homossexuais que também são tão errados quanto qualquer outro seres, tais como os seres humanos naturais e aprendizados. Mesmo assim, não julguemos e oremos por eles, não no sentido de social desequilibrado, não. Não é boa. Orar nem sempre é Pai Nosso que está no céu, é pensar positivo. Olhar para a criatura com carinho, como irmão em aprendizado, carregar isso diariamente dentro do coração. Temos que aprender a respeitar algo tão simples como essas buscas, como a simples escolha sexual de amor de alguém fosse ingresso social para saber distinguir como sofrem essas criaturas. Emprego, então, é mais difícil para esses seres em aprendizado na sociedade. Alguns não aguentam a pressão do corpo, coitados. Não conseguem trabalho, são preconceitos à base. Alguns se tornam tão informados com isso, ou masculinizados ou afeminados, por causa da distinção de se sentir diferente dentro de um corpo ao qual, para ele, é tal como prisão em um local que ele não sinta alegria. Então, é muito forte para eles. Então, respeitemos esses seres, respeitemos as pessoas, ajudemos, são seres que somos como nós, normais, pessoas querendo ser felizes, pessoas querendo se encontrar, pessoas querendo um espaço, querendo aprender, querendo se amar, querendo que aquilo não é fácil para eles, como não é para a gente. Muitos são crianças, desde pequenininhos, já sentem que não são socialmente normais, eu diria, não são normais como aqueles menininhos que vão jogar bola, sabe, no sentido maldoso, mas para a sociedade, como as pessoas falam, são diferentes, infelizmente. Meninos que são afeminados desde pequenininho e não tiveram escolhas, tadinhos, tiveram simplesmente a maldade social, tal como espíritos que não se reconheciam dentro do corpo, desde pequenininho já carregavam o psiquismo, a psique de outras vidas, espíritos. É muito forte em relação a isso. E aquilo domina o corpo. Então, dê amor, esteja ao lado. Cuide com carinho daquela criatura. Eles não tiveram e não escolhem esse caminho. E lamentavelmente, vão pagar um preço muito alto por isso, sem terem culpa. Nas escolhas serão tratados com desprezos, perdão o termo, chamados de viadinhos, de gay. Só quem sabe é quem passa. E não dá para a gente analisar, julgar o tamanho da dor e do trauma que crescerão dentro de si mesmos esses seres em aprendizado, como nós todos. Por isso, cuidemos de nossas crianças logo no início. Cuidemos de nossos seres aprendizados, pois eles querem simplesmente ser felizes e se encontrarem como seres, como indivíduos. São espíritos em mudanças, em momentos que precisam de nós, precisam de ajuda, para, pois nós amanhã, com toda certeza, irmão, e não cuspa para cima não, como eu sempre falo, volta e eu cuspo o catarrão, bate bonito na testa, ai, ai de quem tente. Faça aí, irmãozinho, e se prepare para amanhã. Depois, crescem no ginásio com a mesma maldade, tratado com preconceito. Ah, fulano é boiola, meu Deus do céu, que coisa rica, né? E maldade, sofrem horrores. Ah, se amássemos mais, se fôssemos mais amáveis, se nós fôssemos, se não fôssemos tão limitados, viveríamos muito melhor, né? Seríamos mais felizes, porque deixaríamos que todos fossem felizes, porque respeitaríamos e assim seríamos respeitados. Que cuidemos mais disso, dos nossos irmãos, eles precisam se sentir em casa, porque são normais, que são simplesmente pessoas que estão em situações de aprendizado, como nós estamos em tantas outras situações que precisamos de, como egoísmo, inveja, raiva, que precisamos também de paciência de todos, que nos amem do jeito que somos, que nós amemos do jeito que as pessoas são, que a gente não busque um rótulo para as pessoas da forma como nós achamos que tem que ser. Também nós queremos ser amados e respeitados da forma como nós somos. Não julguemos e não seremos julgados. É assim que seria mais ou menos o caminho da alegria. E muitos terão dificuldade de serem aceitos, né, na sociedade. Não vão conseguir trabalho, não aceitarão o corpo como é. Alguns serão ao ponto que não vão aceitar o corpo. Não aceito ser assim. Esse é um outro exemplo. Tem pessoas que vivem bem, até se sentem bem com o seu próprio corpo e vivem felizes, vivem buscando homossexuais, que são bem opção em relação ao que tem, mas tem desejos e tem vontades que não tem nada a ver com nada. E alguns não conseguem e se transformam, tentam mudar, desesperados, porque acham que dessa forma vão se sentir melhores ou vão ser, talvez, se transformando totalmente fisicamente, não tem noção ainda da continuidade da vida, que na próxima vida talvez pode voltar como a opção que procurava, como mulher, como homem, com uma situação que se sente mais gente, mais ele mesmo. Mas isso não é um aprendizado. Então, quantos transexuais, quantas pessoas existem por aí? Serão esses aberrações, filhos do diabo? Claro que não. São seres marginalizados pela sociedade, abandonados à própria sorte. Por vezes, a própria família o repudiaram. E aí sim a opção, medo da escola, porque nem estudar conseguiram, de tanto trauma que carregaram, não terem trauma mais forte ainda do que não ter nem ajuda em casa, sai e vão buscar força lá fora e não acham nada para fazer, só encontram pessoas que neles próprios, parecidos com eles também, estão passando pela mesma situação. E o que que faz? Quem vai aceitar um empregado afeminado dentro dessa empresa? Quem vai aceitar uma mulher tem vontade de ser homem, né? Um simples corpo, a consciência que está ali. Podia troca de corpo, então seria tão simples se a gente pudesse. Oh, você quer ser mulher? Então vamos trocar, vem para cá, eu vou para aí. Não seria mais fácil? Ninguém ia repudiar ninguém, porque a consciência é diferente. E o que fazem, né? Infelizmente, precisam sobreviver. Então, julgar puta, prostituta, tem que gente ruim, gente. A única coisa que conseguem fazer, às vezes, para sobreviver. Não que não haja mais opção, porque tem tantos outros que conseguem, mas não é tão fácil assim, somos imperfeitos para tanta força e não vai julgar quem somos nós para falar o que é a força de alguém se nós somos tão fracos a ponto de falar dos outros. Será que somos tão fortes a ponto de dizer como alguém deveria ser? E aí o que acontece? Entende, vivem da prostituição, vendem seu corpo pela rua. Tá certo que tem até quem possa sentir-se bem com isso, eu duvido muito que todos sejam assim. Vida ingrata, maldita. No fundo, todos querem ter uma vida digna, pagar suas contas, ir para o trabalho, ir para casa, ver as pessoas que amam, né? E eu vejo tantos homossexuais hoje dando exemplos maravilhosos, homens e mulheres, fazendo o que a gente não faz. Olha a criação trabalhando com bondade. doação de crianças. Adoção. Doação é ótimo. Adoção, Saulo. Adoção. Esqueçam esse irmão burro que vos fala. Adoção. Doação de criança foi ótimo. Adoção. E tá certo, acho que tem uma lei que mulher só pode adotar homem e homem só pode adotar mulher, porque a lei ainda acha que isso poderia influenciar a psicologia na cabeça da criança. Mas enfim, exemplos maravilhosos. São pais, adotam menininhos, às vezes, os que, porque as pessoas quando vão lá nas creches só pegam loirinho de olho azul. É, até isso, socialmente, nós somos doentes. É, ninguém pega o pequeno, desculpe eu ter um bichinho pequenininho só porque é pretinho, que veio da favela, pobrezinho. Ninguém quer, não. E tem que ser bebezinho, porque depois que cresce mais, ninguém quer mais esses homossexuais, as forças deles, a união, faz com que a necessidade de transmitir aquele amor que eles têm para frente, né, sabe? E o que que acontece? O amor só pode existir quando você... Porque o preconceito é tanto que é assim, a limitação. Eu quero um filho que seja igual a mim, parecido comigo. Eles são tão libertos, tão bonitos, que pegam outro e passam amor. Tá certo que não podem ter filhos, né? Mas como consequência, o amor precisa ser perpetuado. E o que que acontece? Doam um amor. Que perfeito. Que bonito. Isso é bonito. Não julguemos, irmão queridos, que Deus os abençoe, né? Que nos achemos em breve, que socialmente uma forma de vivermos mais felizes, dando oportunidades a todos e vendo com essa visão limpa, bonita, que isso é uma simples passagem, claro, é uma vida somente, mas poderíamos ainda ser mais respeitados e assim vivemos todos em paz. Mas se assim não fosse, não seríamos nós o movimento, homens imperfeitos que nos matamos ainda muitas vezes por motivos banais. A vida é... A verdade é que a vida continuará para todos nós. Teremos novas oportunidades de, como um todo, sermos melhores, melhores internamente, independente de qualquer coisa, nos respeitemos mais. Não se culpe, viu? Ninguém escolhe ser assim. Ninguém escolhe ser homossexual, sem o termo, sem distinção, porque a gente faz distinção até nas palavras. Ninguém quer sofrer essa maldade insana da sociedade, que eu diria até com toda certeza, partindo do princípio que ser homem é honrado, né? Eu diria assim, que ser homem é aceitar, homem no sentido não um macho, mulher, é aceitar o que é, tal, ser uma pessoa. Eu considero um homossexual muito mais sincero consigo que a grande maioria por aí afora. E diria mais, se é isso ser homem, eu diria que esses são machos. São pessoas firmes, fortes. Assumem o que são com uma força invejável. Querem ser felizes a todo custo, nem que com isso tenham que ser taxados, linchados e socialmente humilhados. Eles assumem. Assumem a si mesmos. Querem ser felizes. Não querem fazer mal a ninguém, né? Não querem sentir nada. Admiro. E devemos admirar quem consegue ser feliz sendo o que é, com código de ética. Essas pessoas são muito fortes, né? Não se desequilibram, não perdem seu sentido de mal, de geral, de social, né? Se tornam bem como quem são, ainda se juntam, adotam, ficam no anonimato, enquanto buscam a maldade da nossa imperfeição por aí fora. Não por acaso que a grande parte dos homossexuais, me perdoe, a verdade... E isso pode causar... Ah, eu não sou burro, não. É, são mais inteligentes que a grande maioria. E são mesmo. A sua mente não está presa às visões sociais maldosas. Nesse sentido, pelo menos. Né? Tem muitos que são. Tem então homossexual que é mais preconceituoso que todos os outros. Mas é uma grande maioria mais liberta. E vê além da sociedade maldosa que é presa a essas visões do preconceito, a embaçada visão da limitação. Seu cérebro, então, por isso, vai mais além. Primeiro que por se achar, primeiro que procura seu espaço, ser alguém nessa sociedade maldosa, ele acaba se conhecendo mais, porque se aceita, se conecta, se vai, e por isso conhece-te a si mesmo e a verdade, né? E a verdade aparecerá. Precisam ser muito bons no que fazem, e acima da média, conseguem, porque tentam isso. Necessitam, pois acreditam nisso e batalham por isso, sofrem mais, mas isso tem um preço bom. O sofrimento nos deixa mais fortes, e são mesmos, viu? A grande maioria, uma parte, não estou generalizando, não, porque tem também gente se equilibrar em todo lugar. Não estou dizendo que alguém tem que ser homossexual ou heterossexual, estou defendendo a personalidade humana que deve ser feliz e respeitar e ser respeitada. Quanta a gente deveria se envergonhar do que são. A gente deveria também do que fazemos com a gente mesmo. Que amanhã sentiremos na pele isso. É uma questão de tempo, é verdade. Um dia todos nós estaremos melhores com toda certeza dessas maldades, dessas prisões, de tantas idas e vindas da vida, de encarnações. Esse caminho vai se aliviar. Até lá, irmão, milhares vão sofrer por essa causa. Causas tantas que tem por aí, como doenças, como desequilíbrios, como o caso simples da opção sexual, como a homossexualidade. A gente tem que acreditar nisso, temos que tentar, temos que ser felizes, mesmo que no mundo de tristeza, tentar. Temos que acreditar que a gente, acreditar que somos muito mais do que um mero corpo, que temos que vencer essa doença social. Acreditar na ética, na honra, na boa personalidade e trazer isso na alma, independente de qualquer coisa. O que faz a diferença é a paz interna que temos. A forma como buscamos viver e vivemos internamente. Você se pergunta, eu estou bem comigo? De verdade. Façamos a nossa parte, ajudemos a todos que precisam. Oremos mais pelos fracos e comprimidos, como a pessoa fala, não, pelos fracos e limitados no sentido da maldade social, que de certa forma estão rindo, né, dessas pessoas doentes, que não sabem que os doentes são eles mesmos, pois esses são os que precisam de ajuda. São crianças espirituais que estão rindo de si mesmo, né, amanhã, pois a falta de compreensão mostra com toda certeza quanto somos pequenos e nunca, antes, talvez, passando por essas mesmas dificuldades que tantos outros passam. Como não somos melhores que ninguém, e assim quem assim julgar, certamente amanhã sentirá ou passará por dificuldades parecidas, porque essa é a lei da causa e efeito. Amigo, não pague para ver, pois a criação é muito superior a todos nós, inteligente, que comanda isso tudo aqui, nos faz não para castigar, mas para nos ensinar. E o melhor mestre é a dor, é o anjo do sofrimento. Então, que estou chegando mais ou menos no final do áudio, ainda tem algumas coisinhas, mas que entendamos a necessidade de sermos felizes, de nos encontrarmos, que nos ajudemos, que nos abracemos ao ver um amigo, converse. Outro dia, eu estava numa palestra espírita, né? Eu sempre vou lá buscar a noiva. Eu sempre vou passando, tem sempre gente de todo tipo, gente boa, pessoas legais. E essa palestra sobre coincidência, eu dei uma boa gargalhada nessa palestra, eu confesso, não consegui me segurar. A palestra era sobre homossexualidade. Havia uma senhora de 90 anos, né? Bem preconceituosa ela, sabe? Coitada, aquela coisa que eu falei. Cresceu com aquilo, culturalmente, nem podia ser diferente. Ela vivia numa sociedade pior que a nossa. Nós estamos numa sociedade legal já em relação ao passado. Esses assuntos não eram falados, não, a pessoa era. Tinha uma coisa muito pior antigamente. E os conceitos que ela tinha eram limitados, né? Limitados, no caso, preconceitos. Aí o palestrante falava, e lá, ninguém escolhe esse caminho, o caminho é a pessoa que ama outra pessoa, não quer dizer que ela está aqui, que aquilo é dela, não sei o quê. Aí a senhora falou, quer dizer, altão, quer dizer que gay ama outro homem é normal, é? Aí o palestrante falou, que gay, minha filha, é um espírito como outro qualquer, poderia ser seu filho. Ela falou, meu filho não, mandava matar. Eu dei uma risada na hora, porque assim, não, a sala toda deu risada, não pelo que ela falou, que a gente percebe que era uma coisa horrível, né? Mas a senhora de 90 anos, que tinha uma visão pronta daquilo, ninguém ia mudar aquela criatura mais não, ela tinha, o quê? 90 não, né? 80 alguma coisa. Ela falou aquilo com uma voz tão engraçada, tão firme, com a visão limitada dela, que todos riram, apesar de entender, eu pensei, meu Deus, essas pessoas têm que desencarnar logo, não quero matar a veinha não, porque essas criaturas não mudam mais não, quem é que põe alguma coisa na cabeça dessa criatura, sabe? Estou querendo falar, amigo, é que vivemos numa sociedade de atual consciência ainda limitada, de consequências culturais do passado, que ainda estamos muito longe dessa compreensão, conforme o povo for morrendo, não vamos matar ninguém não, não matemos ninguém, hein? Novas gerações virão. Isso vai mudar aos pouquinhos, dizem que vai mudar rápido, é ilusão, não vai não, é devagar. A gente tem que começar desde já a criar um novo conceito, uma visão mais liberta, mais tranquila, para que as pessoas cresçam já sem isso, e acho que isso já está acontecendo. Não quer dizer que temos que batalhar, que a gente não tenha que batalhar pelo mundo melhor, não, claro que tem, eu brinco sempre com todos, eu não tenho distinção em relação a ninguém, por isso eu peço desculpas sobre qualquer coisa, não quero que ninguém se sinta menor pelos áudios que falamos, sabe, há muitos homossexuais com muito preconceito, mas vamos desarmar, somos pessoas iguais, eu, você, o outro, todo mundo. Não acho que temos que ter distinção. Distinguir já é um preconceito. Não quero saber a sua opção sexual, nem queremos. Você é meu irmão, você é meu amigo, meu companheiro, uma pessoa que eu devo respeitar, e ser respeitado, isso é uma besteira, tal como qualquer outra coisa que nós façamos. Você come o quê? Eu como macarrão, como não sei o quê, isso não quer dizer nada. Você é gente boa? Preste minha mão. Somos parte de uma sociedade, enfim. Vá ser feliz e deixe todos lá também serem. Ajude, esteja ao lado. Inclusive, seja caridoso, converse, vá visitar, vá conhecer. Preconceito é falta de conhecimento, é falta de convívio. A maioria das pessoas só são assim por falta de experiências. Quantos pais sofreram horrores por não aceitarem seus filhos? Só depois de muito sofrer, começaram a defender, até participar de campanhas, às vezes até depois que seu filho morrer, ou então de ter passado por doenças, como o caso de pessoas que só começam depois de dramas, de situações fortes que acontecem. Não só isso, como em qualquer outra situação da vida. Há muito o que estudar, muito o que pesquisar, muito o que entender, muito o que se libertar. Não é um áudio com todo o conhecimento que nem tivemos aqui a intenção de converter ninguém, as nossas visões, mas nos falta lucidez, nos falta abertura para ir em cada lar, em cada pessoa, em cada alma, para poder entender a alma da sua, adentrar, em trazer esses conhecimentos à tona. Com certeza você vai ter coisas mais diferentes, conflitos dentro de casa, não vai ser aceito pelos pais, sabe? Ore, tenha calma, não faça muitas coisas desesperadas. Mostre equilíbrio. Eu sei que é difícil. Muitas vezes nós estamos em processo de busca tão interna da gente que não percebe o desequilíbrio das nossas ações. Mas é com Deus no coração que nós temos que fazer qualquer coisa. Não esqueça, Deus ama todos, sem distinção. Esperemos que leve, assim, que essas informações sigam adiante, que sejam passadas, que seja um pequeníssimo passo no processo de libertação mental geral. Que nos olhemos como espíritos libertos e não como seres presos a condicionamentos de um corpo. Que o corpo é passageiro, limitado, e que vai com ele a forma e ficamos a gente que somos, seja como for, que tentemos ter paz no coração, seja lá qual for a busca e a necessidade de nossa alma, que façamos na medida do possível, com passos tranquilos, andando numa boa. Nem sempre será possível a tranquilidade nesse caminhar, como nós falamos, conflitos vão aparecer de todos os lados, difíceis, estados emocionais perturbados, mas que não esqueçamos que não estamos sozinhos. Nunca. Calmamente perceberá que ajuda existe. Lembro de uma das consciências lindas que passaram pela terra quando disse, quando todos iam apedrejar Madalena, Jesus, que nós já falamos, que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Aí eu lembro até de uma piada, né? Saulo, você estragou a passagem de Jesus agora. Mas eu vou contar a piada e depois vou contar a história real. Tem jeito não, pessoal. Me perdoe, eu não tenho jeito. Aí tava lá Jesus, uma piada. Tava lá Jesus e tal. Pra descontrair. Aí Jesus chegou e falou, tá, todo mundo ia jogar pedra em Maria Madalena, e tava lá eu não sei preconceito, o pessoal brinca com português, mas tava lá uma criatura lá, não era português não, que atira a primeira pedra aquele que nunca errou. Aí vem um tijolo gigante baixo na cabeça de Madalena, plá. Aí Jesus falou, ô meu filho, você nunca errou não? Ele falou, essa distância não. Tô brincando, uma piada sem graça, kkkkk. Mas enfim, eu lembro dessa grande consciência que estava lá de Jesus, que falou que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então todos aos poucos, envergonhados com a força moral daquele ser que estava ali, uma força moral fora do normal, um poder magnético que tinha, que ninguém compreendia o que era aquilo, né? E todos foram saindo aos poucos, envergonhados. Aí ele falou, ninguém te acusou? Para Maria, ela, Madalena, né? Ela disse, não. Ele novamente, também não acusarei. Levante-se e não peques mais, não erre mais. Essa é a visão da divindade, a visão das boas consciências. Eles não atiram pedras e nos defendem das pedras do mundo. Quando temos fé, como disse um filósofo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enfim, amigos, a verdade é que para vivermos atualmente o que buscamos, né, para vivermos, não devemos ouvir os preconceitos e limitações da sociedade, mas não deixarmos também de acreditarmos e batalhar por dias melhores. E muitos sofrerão pela causa, pela busca, para que amanhã seja um dia melhor para os que virão até a gente mesmo, em outra vida. Desculpem de coração um amigo de vocês aqui. Muito preciso para falar de algo de tamanha importância. Quem sou eu? Não, por favor, não me julguem, não briguem com o irmão de vocês. Como diria, me queiram bem, me amem, no bom sentido, com carinho, com equilíbrio, né? Não briguem não com o irmão de vocês, só estou dando um passo pela causa, pela libertação do ser humano como um todo, em qualquer outro tipo de assunto. Nos vemos por aí no nosso caminho espiritual de aprendizado. Sejamos eternos, somos eternos. Isso é uma simples passagem, que façamos esse caminho mais leve e brando para todos. Sejamos leves. Muita paz no coração e fiquem com a cartinha que fizemos aos pais. Pais, sei que pode parecer pretensão minha ao dizer aos pais como reagir perante seus próprios filhos. Por isso, com carinho e cuidado, lembro agora para vocês, queridos pais, o exemplo maior que passou aqui nesse mundinho, citando duas frases dele: não julgueis para não serdes julgados, e fazei ao próximo o que gostaria que a ti fosse feito. Sei que o primeiro pensamento de um pai e de uma mãe é: meu filho não nasceu para isso, não criei, não gastei tanto, não sonhei tanto, não dei tudo para ter um gay em casa. Mas é assim que amam o seu filho? Amam o seu filho ou o comportamento dele? Se for apenas o comportamento, não é amor. Amor não faz distinção. Amor não julga. Amor sempre compreende, ajuda, não repreende. E se vocês, pais, não amam, quem mais vai amá-lo? Se vocês, pais, não ajudam a enfrentar esse mundo preconceituoso, injusto, perigoso, quem mais vai ajudá-lo? Será que colocando-o na parede, criticando, negando suas escolhas, estariam ajudando? Será que dessa forma ele vai deixar de ser homossexual? Reflitam agora. Se de repente alguém chegasse para vocês e falassem: deixem de ser heterossexuais a partir de agora, vocês conseguiriam? É claro que não. E por isso seu filho conseguiria mudar? Vocês acham mesmo que ele escolheu ser homossexual? Seria muito corajoso, não? Nesse mundo preconceituoso, alguém escolher vir assim. Não, pais, eles não escolheram. Ele é assim, você aceitando ou não, ele é um homossexual. E o que seria importante e fundamental para o seu filho? Pais que não o aceitam, ou pais que estão perto, compreendendo, amparando, amando, conversando, escutando o que ele sente? Por pior que possa parecer para vocês, pais, a homossexualidade dele, para ele é ainda pior. Ele próprio que terá que enfrentar toda a ignorância da sociedade, seja no colégio, na faculdade ou no trabalho. Ele que terá que enfrentar essa sociedade malvada, machista, doente, maldosa, desequilibrada, sem conhecimento suficiente e sem capacidade sentimental, intelectual para compreender certas reações naturais e simples da natureza. Fica aqui o alerta e o desejo para que esses irmãos nossos tenham o amor e o amparo de suas famílias, para que essas situações deles não piorem ainda mais. Com o desamparo e desamor dos pais e familiares outros, eles podem vir a buscar caminhos em, entre aspas, amigos que eles nem conhecem, mas que acharão serão os únicos que os compreenderão. Podem também vir a entrar em coisas piores, como adquirir uma doença, se envolver com drogas, adquirir depressões. Amem, pais. Sejam amigos. Sejam aquilo que desejam para si mesmos e acreditem. Dessa forma, terão um lindo filho ou filhas e vocês farão jus à linda missão confiada a vocês, que é a missão de educar, preparar um filho para a vida. Ajude seu filho a aprender a amar a si mesmo, a se respeitar, a valorizar sua vida e a de todos. Que todos possamos ter uma vida digna, regrada e feliz. Cabe a vocês, pais, ajudá-los a seguir o caminho com calma, harmonia, amor e felicidade.